Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Não entendeu porque eu citei um trecho de Quincas Borba no episódio de Coringa? Tá se perguntando, que isso, João? Então calma, que eu já vou explicar. Sejam bem-vindos ao meu podcast.
Que isso, João?
Antes de começar o meu ensaio, eu gostaria de dizer que esse episódio vai conter spoilers do filme Joker. Então se você não viu essa obra, corre para assistir e depois volte para escutar o meu maravilhoso podcast. E você, querido ouvinte, que nem tá pensando em assistir e continua nesse podcast, vou te dizer o porquê você deve assistir. Simples, porque o filme é bom. A atuação do Joaquin Phoenix é maravilhosa e todo mundo já tá cansado de escutar isso. Mas trabalhos bons merecem ser exaltados, não é mesmo? Além disso, embora a loucura do personagem deixe ao espectador a possibilidade de algumas teorias, o roteiro é bem fechado e funciona. A fotografia é boa, embora nada de surpreendente, e a trilha sonora, essa sim, me deixou bastante tenso. Ainda que o filme não dê espaço para o desenvolvimento dos coadjuvantes, a forma que eles são abordados, mesmo sendo rasa, é suficiente para que consigamos entender o quão o mundo apresentado está em um caos e, é claro, parecido com o nosso. Dada essa breve análise, daqui em diante abordarei pontos mais específicos. Então, se você está aqui e não quer receber spoilers, lamento, mas é por sua conta e risco. Quando a gente fala sobre esse filme, é importante citar o meio. Gotham, a cidade fictícia, se encontra totalmente em crise. Ela é suja, feia, abandonada pelo poder público e as pessoas são desconfiadas entre si. A gente observa isso diversas vezes no filme, não só pela sua fotografia, mas em algumas cenas. Uma delas é a qual um grupo de adolescentes roubam Arthur, o nosso personagem principal que em breve se tornará o Coringa. Mas por que eles roubam? Simples. Simplesmente por diversão. A cidade, além de uma crise financeira e um abandono político que só favorece as elites, faz com que uma crise em humanidade se instaure nela, onde a violência já é banalizada e cenas como essa de roubar apenas por diversão se tornem comuns. Em vista disso, a principal consequência é a falta de empatia nas pessoas. Momento bem marcado quando um personagem oferece uma arma para o Arthur, que tem problemas psicológicos e não pode portar uma arma, com o intuito de deixá-lo devendo um favor. Se você não entendeu, basicamente ele se aproveitou de um deficiente mental. Toda essa ambientação favorece para criar uma atmosférica nojenta e de desesperança em relação a melhoras. Entretanto, não há nada tão ruim que não possa piorar. Pois é, a desigualdade social é presente em Gotham. Existe um sujeito que é fundamental para a narrativa chamado Thomas Wayne, é o pai do Batman. Ele é um político que se diz messias e é a única solução para a cidade. Mas é só um político egocêntrico que não tem noção dos reais problemas do meio por estar preocupado demais em seus negócios. O discurso dele, embora pouquíssimo explorado, mostra que é amado pelas elites e odiado pelo povão. Fora ele, existe outra figura pública relevante para a história, o Murray, personagem interpretado pelo Robert De Niro. Uma junção bizarra de Silvio Santos, Ratinho e Danilo Gentili, só gente boa, hein? Que na década em que o filme se passa, é admirado pelo público, até mesmo pelo próprio Arthur. O seu humor totalmente tóxico faz com que seja considerado um gênio de comédia. O politicamente correto não existe nesse universo, e as piadas, menosprezando os outros, são bem comuns. Não é à toa que a comédia é um dos principais meios de demonstração de poder. Rir por achar o outro inferior, diminuindo-o, é uma ideia antiga, que começou com a teoria da superioridade explicada por Platão e Aristóteles, embora seja associada ao Hobbes. A ideia é que o humor elege sempre alguma vítima ou aponta para algum defeito alheio, como é o caso de anedotas sexistas e racistas. Botando os pingos nos is, toda vez que alguém faz uma piadinha inofensiva sobre alguma minoria, não é uma piada, mas sim um método de manter as relações de dominação das classes já dominantes. Tudo isso para dizer que, se você faz uma piadinha com algum grupo minoritário, você é preconceituoso, sim. O diálogo que mais me marcou nesse filme foi no final, entre o Coringa, pois o Arthur já estava transformado pela loucura, e Murray. A cena é o Coringa ao vivo no programa do Murray, em que assume ter cometido um assassinato triplo. Com o desenrolar, o apresentador tenta dar uma de moralista, falando que o que ele diz não tem graça e é desprezível. O Coringa responde que Murray não tem moral para dizer isto, visto que tudo o que ele faz é desprezar as pessoas para ser engraçado. E eu simplesmente achei essa cena genial. João, o que tá acontecendo? Você deu um salto enorme na história. Quem lhe matou? Como ele ficou louco? Calma. Eu sei, meu jovem Padawan. Então, para aproveitar esse gancho, vamos lá. Lembra que eu disse sobre o Arthur ter obtido uma arma? Então, em uma cena cujo ele fora demitido do emprego e está voltando para sua casa no metrô como um derrotado, nessa volta, três playboys, funcionários das empresas Wayne, entram no vagão do metrô e começam a incomodar uma garota, que provavelmente seria assediada. Todavia, nosso protagonista começa a ter surtos de risos. Foi o problema psicológico e mental que eu disse? Então, ele tem risadas patológicas, que basicamente ele começa a rir do nada e é bem sinistro. Quando ele tem um desses surtos, ele chama a atenção dos caras, que partem para cima do Arthur. Diferente da primeira cena, em que ele só apanhava para os adolescentes, nessa, ele usa a arma e mata os três jovens. Os três jovens adultos. Depois, ele corre desesperadamente e se tranca em um banheiro, onde começa, de forma muito poética, a dançar. Nesse momento, eu imediatamente relacionei ao livro Quincas Borbas, de Machado de Assis. Sim, o que eu citei lá no comecinho, com a máxima da filosofia humanitas, ao vencedores, as batalhas. No livro, Rubião é um cara com muito dinheiro e que todo mundo se aproveita dele. Durante a história, ele tenta conquistar o coração de Sofia, uma mulher casada, Entretanto, toda vez que ele tenta isso, ele trava. Em um determinado ponto, Rubião endoidece. O cara corta o cabelinho igual Napoleão III e começa a achar que é o próprio. Com isso, ele se sente confiante o bastante para tentar conquistar a Sofia. Ele vai falhar, mas na cabeça dele está dando certo. O que é uma ironia machadiana, porque mesmo sendo triste Rubião ter enlouquecido, para ele é libertador, pois finalmente sente-se livre e confiante. De modo análogo, ocorre isso com o Coringa. No momento em que ele aceita sua loucura, ele está livre. Claro, que isso guardando as devidas proporções. Rubião é só um doido, enquanto o Coringa é um sociopata. Desse momento em diante, o protagonista é cada vez menos Arthur e cada vez mais Coringa. O que ele não esperava é que o seu ato iria repercutir até Thomas Wayne, cujo fez um discurso explicitando seu pensamento. Um papinho bem de meritocracia mesmo, que quem matou as pessoas vestido de palhaços foi um covarde, porque quem é honesto mesmo não precisa ir para o crime, não precisa se esconder em uma máscara. Esse discurso, embora eu falei de forma bem rápida, tá? No filme, o povo entende como um desacato. E então, a partir daí, começa-se uma revolta em Gotham. O mais bizarro é que o discurso dele é muito atual com a nossa realidade. Soa bastante como um... Se você tá na merda, ou se você foi para o crime, é porque não se esforçou bastante. É tudo uma questão de querer melhorar. Tá ok? Bom, acho que eu não preciso explicar quem fala isso, né? Quer dizer, várias pessoas falam isso. A partir daí, o filme é uma hipérbole do caos. E o Coringa vai se mostrando um sociopata cada vez mais. Na minha humilde opinião, eu acho que o filme peca em mostrar o Coringa apenas como uma vítima da sociedade e não como uma pessoa que se descobriu sociopata devido ao meio. Talvez não tenha ficado totalmente claro para alguns a diferença entre autodefesa e extrapolação para violência pura. Mas, resumir a esse filme a um retrato de uma vítima da sociedade e romantização da violência é muito pobre. O filme gera muito mais uma discussão entre o descaso político em relação à população. Tem por principal consequência gerar indivíduos cada vez mais egocêntricos em busca de se dar bem, independente do caminho por eles seguidos, criando assim uma falta de empatia grave. Tudo isso aliado a uma discussão da falta de inclusão de deficientes e desprezo com os mesmos ao diminuí-los com piadinhas nem um pouco inocentes. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Essa é apenas minha humilde opinião sobre o filme. Assistam e me falam o que você achou, se eu realmente estou surtando em ter essa análise, se, João, você está muito louco. Ou se vocês também tiveram essa mesma impressão, comentem nas minhas redes sociais ou pelo e-mail, que estará na descrição do episódio. No episódio sobre censura, eu foquei mais em filmes da pauta LGBT. E sim, tá? Foi proposital. Eu não esqueci da importância de filmes com a pauta do movimento negro. É muito importante falar sobre esses movimentos, mas eu não dei o enfoque porque não é o meu local de voz, não é o meu local de fala. E eu quero chamar pessoas que entendem, que vivem isso, para falar sobre a importância dessa inclusão. Mas tudo isso só será possível na segunda temporada do Que Isso, João. Se é que isso vai ter. E vai ter um episódio eu explicando essas coisas. Eu vou recomendar vocês lerem A Piada Mortal, que é outra história do Coringa, que já é velha, mas se você não assistiu, por favor, assistam. É realmente muito incrível. Esse foi o Que Isso, João? Um podcast em que tento unir o audiovisual com os meus pensamentos do dia a dia. Espero que tenham gostado. Críticas, sugestões, comentários, enviem para o e-mail ferler36@gmail.com ou para alguma rede social minha. Esse podcast é roteirizado e editado por mim e a distribuição é realizada pela Anchor. Até o próximo episódio.